Rui Neumann, recentemente o Conselho da União Europeia decidiu prorrogar o mandato da missão civil que tem no Mali até 2025, portanto até janeiro de 2025, com um orçamento que aumentou também. O que é que isto significa para o Mali numa situação volátil, numa região volátil, Sahel volátil, presença desta missão civil, quando o Mali de alguma forma se antagonizou com as forças estrangeiras que se encontravam no país?
Primeiro temos que compreender o que é EUCAP Sahel Mali, da União Europeia, que de facto os funcionários são civis, mas eles estão orientados e vocacionados para tudo que é questão de política, governação e segurança de Mali, principalmente no aspecto da formação, e muito também concentrados em tudo que é a questão da segurança interna do próprio Mali. Estamos a falar da Polícia Nacional, estamos a falar da Gendarmeria, do dispositivo, ao fim e ao cabo, destas forças no território e a sua própria doutrina. Ou seja, são civis que têm uma função diretamente ou indiretamente ligada, depende agora das interpretações de cada um, relativamente ao Mali. E isto reflete o quê? Reflete que há um isolamento da França relativamente a esta questão maliana e, mais ainda, uma discordância no seio da União Europeia, em que alguns países preservam EUCAP Sahel Mali quase como se nada tivesse acontecido. Quando eu digo o quase tivesse acontecido, é a retirada total da Operação Barkhane, o fim da Operação Barkhane, e a deslocação das forças francesas para o Niger, onde se instalaram, com, digamos, com uma mudança já em curso do modelo de presença militar no Niger, que é importante realçar isso também, e, por outro lado, o fim da própria missão da Takuba, que seria a força internacional que deveria ocupar o lugar dos militares franceses no Mali, de forma a que não tivesse a França isolada, mas estaria a França a comandar. Isto demonstra esta divisão que existe no seio da União Europeia, mas também perspectivas diferentes relativamente ao Sahel e particularmente ao Mali. Outro dos pontos que até nem tem sido falado com a frequência que merecia é a questão dos acordos de Cotonou, que a Hungria insiste em não ratificar, que se bloqueiam um pouco as relações da União Europeia com o Sahel, mas não impede que, isoladamente, países como a Suécia, como a Alemanha, a própria Itália, a Espanha, cada um dos países acaba por tomar não uma posição comum, mas posições unilaterais, bilaterais, mais propriamente, relativamente ao Mali. Ou seja, a intenção francesa de isolar completamente o Mali, aí podemos dizer que não foi conseguida, projeta a França para um segundo plano na questão maliana na Europa, e isto devido às divergências de visões do método utilizado no Sahel e particularmente no Mali.
O Escritório das Nações Unidas para a África Ocidental e o Sahel publicou o seu relatório semanal de junho a dezembro de 2022 e diz que a situação no Mali agravou-se em vez de ter melhorado e, sobretudo, apontou muito dedo à presença das forças Wagner. Em termos do Mali, qual é a coordenação que existe entre a União Europeia, as Nações Unidas e qual é a forma como os dirigentes malianos, os dirigentes militares malianos, veem, de alguma forma, entre aspas, a ingerência destas duas destas duas entidades? Se é que eles acham que é uma ingerência?
Sim, é sempre uma ingerência, é sempre visto como uma ingerência, é sempre visto como um neocolonialismo, como uma submissão ao homem branco. É, há sempre esta perspectiva colonial sobre as Nações Unidas e, sobretudo, também sobre as instituições de Bretton Woods, nomeadamente o FMI, o Banco Mundial. Há sempre a perspectiva de que a solução apresentada é sempre uma solução ocidental e é sempre uma solução apresentada ou compram este pacote por inteiro como está, sem alterações, ou então não há outra alternativa, não há uma adaptação à realidade local ou algo assim. Portanto, este é o grande motivo de críticas relativamente às instituições ocidentais, chamemos-lhe assim, que a ONU é sempre vista enquanto tal. Os russos estão, sobretudo, a assegurar, a apoiar regimes militares que estão no poder no Mali e no Burkina Faso. Já demonstraram também não ter capacidade para estancar o avanço jihadista ou para conseguir minimizar ou mitigar sequer o problema, isto por uma questão de números puros. Os franceses, que tinham quase 5 mil militares no território e toda aquela parafernália militar de alta tecnologia, não conseguiam esse estancamento, obviamente também muito pelas antipatias da população, que não colaboravam, mas os russos não têm, de facto, essa capacidade, até porque estão num número muito menor. E depois, por outra questão, há uma indisciplina. Tem os portugueses que estiveram no Mali e na República Centro-Africana, quando viam os Wagner a ir para o terreno, a organizarem-se, a mobilizarem-se para as suas ações, os militares portugueses que olhavam para aquilo vêm lá a chamar-lhes uma tropa fandanga. Eles, inclusivamente, muitos deles nem tinham botas militares e uns chinelos de enfiar no dedo. Quer dizer, é assim uma coisa. Há ali uma desorganização, há ali um caos organizado que espelha bem estas limitações russas neste cenário. Agora, os russos são importantíssimos neste momento e, nesse sentido, já estão a colaborar bastante com as autoridades malianas. É a questão do fornecimento de cereais ao país para que a crise económica e a crise social não ganhe uma espiral de crescendo, que depois a rejeição que os malianos e os burkinabés tiveram para com os franceses passem a ter para com os russos. Aqui é também necessário enquadrar um outro ator fundamental, que é a Turquia, e que está também a servir de ponte entre estes dois polos, e sendo que estes dois polos, África e Rússia, a Turquia está a envidar todos os esforços para que haja este escoamento o mais breve possível destes cereais, precisamente para conter uma situação de potencial conflito social que o aumento de preços e a escassez desta matéria-prima, destes produtos, possam criar no território.
Eu queria acrescentar aqui um ponto que é relativamente à presença dos Wagner no Mali. Os Wagner no Mali, neste momento, estão praticamente acantonados, é o termo exato, ao longo da fronteira com o Burkina e o Niger, portanto, obviamente, do lado maliano. Por outro lado, está ainda patente o bloqueio do espaço aéreo. E sabemos que os Wagner, em termos de meios aéreos, estão muito limitados, porque apenas dispõem de helicópteros militares e num número reduzido. Ou seja, este espaço ficou completamente à mercê dos grupos jihadistas, e principalmente o Jenin, de Adgali e o Estado Islâmico, que também se combatem, são rivais entre eles, para além de outros grupúsculos que populam. Ou seja, estes grupos cada vez mais tomaram conta do território, sejam os pequenos grupos, sejam as grandes organizações como o Jenin e o Estado Islâmico, devido a esta ausência de presença militar, porque as FAMAS, as Forças Armadas Malianas, não têm condições nem de formação, nem técnicas, nem de equipamento para fazerem face aos grupos jihadistas. O curioso é que, neste momento preciso, as Forças Jihadistas já estão a cercar Bamako. E vemos operações na periferia de Bamako, como contra o quartel de Katiri, que está a muito poucos quilómetros do centro da capital maliana, que é um cenário que não existia em 2012, em 2013, que justificou a operação francesa a pedido do Mali, a operação Serval, em que supostamente os jihadistas estavam a avançar sobre a capital, supostamente. Nunca foi provado realmente que os jihadistas estavam a avançar sobre a capital, mas neste momento eles estão a cercá-la. Ou seja, o grupo Wagner tem mantido posições ao longo da fronteira com o Burkina Faso e o Niger e um pouco mais ao norte do Mali, fazem poucas saídas. Não temos assistido a combates de limpeza de territórios ou de regiões por estas forças da Wagner. Por outro lado, são, de facto, tal como o Raul tinha dito, um dos pilares para manter o governo de transição da CMIG-8A, sem dúvida.
Uma das coisas que aconteceu nestes últimos dias foi o rapto de cerca de 50 mulheres no Burkina. E uma das queixas que se faz, entre aspas, relativamente à presença do grupo Wagner, é que a chegada destas tropas, a chegada destes mercenários, não tem ajudado na luta contra os grupos jihadistas. Parece que, pelo contrário, a situação se tem agravado. O que, por exemplo, a União Europeia, o que as Nações Unidas deveriam fazer ou podem fazer num cenário em que ambos os países têm relações frias e difíceis com estas entidades?
Não podem fazer nada. Eu acho que está aqui em causa é um paradigma histórico de fundo que depois também é fruto do sistema de educação que foi evoluindo no Ocidente ao longo destas décadas. Uma outra nota relativamente aos mercenários. Estes mercenários que nos estão a intimidar tanto, porque são russos, se nós regressarmos 10 anos, 15 anos atrás, vamos ver que a guerra no Iraque foi praticamente também toda ela feita, ou grande parte dela foi sustentada nestes grupos de mercenários, quer seja para o ataque efetivo ou a defesa de postos estratégicos, como depois também no grande negócio, ou no maior negócio que isso é, que é do aprovisionamento, que é o negócio do abastecimento. E, portanto, para responder à tua pergunta, as Nações Unidas não podem fazer nada. Ou seja, as Nações Unidas o que podem fazer é tentar alertar o mundo para a situação atual, que é uma situação que, se continuar neste sentido, vai ser uma situação completamente insustentável e que, em vez destes grupos promoverem a paz ou garantirem a paz no local A, B ou C, vão é proliferar ainda mais, o que vai provocar depois, em catadupa, mais guerras, mais conflitos, mais desentendimentos. E depois ainda há o outro lado legal, não é? É que estes tipos depois também não estes grupos também estão praticamente imunes à justiça dos países onde atuam e depois até mesmo à justiça internacional, pela característica da formação e do desenvolvimento destes grupos e da sua atuação.
Eu gostava de acrescentar aqui um aspecto muito importante, que é o seguinte: quando é levada a cabo esta operação, que durou 2 dias, do rapto das 50 jovens, supostamente por grupos armados terroristas, jihadistas, como se diz supostamente, que ainda não está apurado verdadeiramente quais são os autores, muito provavelmente pode surgir uma reivindicação, mas isto acontece muito pouco tempo depois de Ibrahima Traoré, o atual presidente da transição, que assumiu o poder através de um golpe de Estado, ter feito um discurso num quartel, o discurso de Ano Novo, em que deu um acento principal, ele vincou principalmente a questão da reforma das Forças Armadas, muito orientado para os sucessos das Forças Armadas burkinabés, E depois falou da reestruturação que está em curso em termos administrativos do Estado e da luta contra a corrupção. Mas foi um discurso principalmente belicista. Quase que parece que o rapto dos 50 jovens é uma resposta dos grupos armados terroristas que estão no norte do Mali, quase controlam metade do país, a esta declaração de Ibrahima Traoré. No entanto, há aqui uma tentativa de concertação entre o Burkina e o Mali. Os dois têm um passado recente semelhante, com os golpes de Estado e terem militares à cabeça de ambos os países, e que não é de minimizar, a primeira deslocação oficial ao estrangeiro de Ibrahima Traoré foi precisamente ao Mali para se encontrar com a Assimi Goïta, e supostamente para coordenarem esforços. A isto junta-se situações que o Burkina dá realmente sinais de que pode, copiar o modelo maliano, ou seja, expulsão da representante das Nações Unidas de Burkina e o pedido à França para substituir o embaixador francês em Ouagadougou, supostamente porque tive declarações que não eram favoráveis à atual junta militar. Obviamente que sempre que existem estes espaços de turbulência, a Rússia tenta entrar e, segundo informações dispersas, mas que ainda requerem confirmação, já existem alguns instrutores russos da Wagner presentes no próprio Burkina Faso. Eu recordo que foi do mesmo modo que a Wagner chegou ao Mali, começou com instrutores, e do mesmo modo também que chegou à República Centro-Africana e modelos semelhantes começam a surgir no Sudão, no Chad e no Níger, seja de forma oficiosa, seja de forma oficial. Agora, a operacionalidade dos Wagner no Mali e na República Centro-Africana, que tinha referido o Raul, eu acho que são duas situações completamente distintas, porque enquanto no Mali estão na zona fronteiriça e em Bamako, ou seja, a proteger o poder instituído, na República Centro-Africana também estão em Bangui, a proteger o Touadéra, o atual presidente, mas tiveram sucessos militares, principalmente ao norte, em que empurraram a CPC, ou seja, a coligação de rebeldes, para o sul do Chad e conseguiram tomar algumas localidades estratégicas e importantes que estavam na mão dos rebeldes. Portanto, não podemos muito fazer o paralelo entre os dois países, os terrenos são diferentes e os atores que operam nesses territórios também são completamente distintos. Mas no Burkina sentimos, de facto, uma aproximação do Ouagadougou ao seu parceiro maliano e a recolher os exemplos positivos e negativos da experiência com os russos e, de certa forma, não direi abrir as portas a Moscovo, mas uma janela já abriu, tanto que já se põe em causa a permanência das forças especiais, da Força Sabra, das forças francesas, no Burkina Faso, e aí será mais um golpe duro para a França, todavia previsível.
Bueno, Manuel Braga, diz como sempre, muito obrigado e como sempre, estamos juntos.